Doutora, eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre fraturas. E eu sei que esse é um assunto bastante sério, bastante preocupante. E a senhora, por exemplo, atende dentro do hospital universitário e conhece bem a realidade, o dia a dia desse assunto, que são as fraturas. Qual o público que hoje dá maior demanda na ortopedia?
Eu acho que nós podemos dividir em dois grandes grupos. É o adulto jovem, que é vítima da violência do trânsito e de lesões ocupacionais. E o idoso, com as suas fraturas por osteoporose. Nós temos ainda um grupo menor, que são as crianças, com os traumas banais, né?
Trânsito dá muito trabalho, doutor?
Eu acho que não só aqui, mas é um problema em nível mundial. A violência está crescendo por conta dos problemas de meios de transportes e por esse aumento da demanda, os hospitais acabam não tendo recursos para atender a todos.
Isso certamente é um problema, mas a gente tem um problema no atendimento, mas me parece que a coisa começa antes do atendimento, né? Porque eu creio que um pouco dessas questões poderiam ser evitadas, não?
Com certeza. Na realidade, essa questão do trânsito, ela varia muito de acordo com a região, né? De acordo com as características dessa região. Então, em locais urbanos, industrializados, eu acredito que haja um aumento, uma demanda maior, por conta de motos, bicicletas, que são veículos que não são completamente aderentes às leis de trânsito. Então, e acabam ocasionando distúrbios.
Ciclistas e motociclistas, então, movimentam bastante o hospital universitário e movimentam a ortopedia.
Bastante. Fora isso, nós temos também o problema de ordem econômica. Nós sabemos que são populações de baixo poder aquisitivo, o índice de alcoolismo é grande e isso proporciona um maior volume também em acidentes, ocasionam acidentes.
E essas fraturas, geralmente qual o grau de gravidade, doutora?
Bom, veículos como motos e bicicletas acabam expondo mais a pessoa a traumas. Elas estão menos protegidas e com isso o trauma é maior. Seja trauma craniano, fraturas expostas, principalmente membros inferiores, politraumatizados. São várias fraturas que acabam complicando.
Então fica difícil de tratar e muitas vezes esse paciente leva tempo, obviamente, para recuperação.
Isso. As fraturas expostas, elas são mais complexas, elas demoram um tempo maior para a recuperação e podem deixar sequelas. Então, imagine uma população economicamente ativa que fique 3 meses, 6 meses afastado do trabalho. Isso gera um prejuízo econômico de grande monta. E fora isso, tira essa pessoa da sua atividade habitual. E eventualmente sequelado, ele acaba sendo direcionado a alguma atividade que ele possa fazer nas suas condições, né?
Então, por mais que hoje a ciência médica esteja desenvolvida, inclusive na ortopedia, algumas fraturas elas podem até ser corrigidas, mas as sequelas não podem ser evitadas.
Exatamente. E principalmente porque os veículos hoje são mais potentes, nós temos um aumento na velocidade, um volume grande de tráfego. Então, isso ocasiona fraturas mais complexas, com complicações neurológicas, eventualmente vasculares, e que não permitem uma recuperação total da função.
Agora, doutora, essas fraturas expostas, elas têm toda uma gravidade, até em função das sequelas, mas elas ocorrem muito em função, então, dessa própria lógica do trânsito. É coisa que, se a gente mudasse a proposta do trânsito, a forma como funciona, a gente poderia ter, quem sabe, uma redução nesses números.
Com certeza. Eu acho que o programa do governo em diminuir, com essa lei seca, com o uso de cinto de segurança, uso de cadeirinhas para bebês, isso acaba reduzindo a gravidade do trauma, mas não diminui a demanda, né, o volume de acidentes. Eu acho que tem que ter leis, nós temos que modificar as vias públicas para permitir que diminua essa estatística.
Doutora, um tratamento, muitas vezes, de uma pessoa que sofre múltiplas fraturas e fraturas muitas vezes expostas, como a senhora mesmo citou, pode demorar quanto tempo um tratamento como esse?
Olha, é variável. Pode demorar 30 dias, pode ficar afastado um ano, dois anos. Depende muito do trauma, do local do trauma, das complicações inerentes a esse trauma, das complicações inerentes ao paciente e das complicações cirúrgicas.
E quais são os lugares mais complicados de tratar, doutora? Os traumas mais difíceis?
Bacia. São fraturas articulares que pegam a articulação e aí...
Articulação, para o ouvinte entender, a gente pode estar falando do quê?
Em termos populares, seria junta.
A junta. Ok.
A articulação mais atingida é o joelho.
Certo.
Por conta desses acidentes. Mas nós temos traumas no punho, cotovelo e ombro. Quadril seriam mais os idosos. E essas articulações, elas são importantes para a movimentação, para a mobilidade das pessoas. E uma vez atingidas, se for fraturas comminutivas, aquelas fraturas que têm múltiplos fragmentos, é muito mais complicado reconstituirmos de maneira adequada. E acaba levando a uma sequela que é a artrose. A artrose é um desgaste da articulação. E pode gerar dor, limitação de movimento, incapacidade física ao paciente.
Quer dizer, quando tem a fratura, tem muito, vamos imaginar assim, muito quebradinho, fica complicado juntar tudo isso daí e reconstruir.
Você imagine um copo, né, que se quebre, que se parta em vários pedaços, é muito complicado você juntar e colar todos esses fragmentos. E o osso, na verdade, nós não temos a cola, né? Nós temos que montar essa fratura e fixá-la da melhor maneira possível. Nós temos vários tipos de fixação, mas é impossível, quando é muito fragmentada e fragmentos pequenos, conseguirmos restabelecer a anatomia original.
E hoje os tratamentos, eles consistem em técnicas bem diferentes daquelas que a gente tinha num passado, né? Antes quebrava, engessava. Hoje tem formas muito mais eficientes de fazer esse tratamento, não, doutora?
Nós temos uma associação de estudo da osteossíntese, que seria a reconstrução óssea através de fixação, usando dispositivos vários, e nos últimos 50 anos isso acabou levando a um grande avanço e permitindo que esse paciente que antes utilizava o gesso por um mês, dois meses, acabe retornando à sua atividade normal em poucas semanas. Então o avanço foi muito grande. Nós temos fixações com placas, hoje desenvolvidas especialmente para que permitam que esse paciente, saindo do ato cirúrgico, ele já comece a reabilitação, para que haja menos complicação, menos hipotrofia, perda da massa muscular e perda de movimentos.
Uma Uma fratura pode levar à perda de massa muscular, então?
É, o desuso. Então, o paciente que tem fratura, ele necessariamente tem que ficar em repouso, ele não movimentar o local fraturado. E isso acaba levando a uma hipotrofia. É a pessoa que não faz atividade física, ela tem pouca massa muscular. E o atleta que tem massa muscular adequada, ele acaba perdendo mais rápido se ele ficar parado. É por isso que o atleta, quando se machuca, a preocupação maior é que ele vá para a reabilitação o mais rápido possível, para que ele realmente não perca essa massa muscular. E com o paciente normal, não atleta, essa preocupação também é real. Nós queremos que ele retorne às suas atividades o mais rápido possível. Quanto mais tempo ele ficar afastado, imobilizado, maior será o tempo para ele retornar ao trabalho.